Estamos na Semana Santa, né? Domingo de Ramos e começa segunda até o domingo, né? Onde acontece a Páscoa. Estamos com o Frei Gilson Câmara, o pároco da Igreja Matriz São Luís Gonzaga, para falar, claro, da simbologia, como sempre a gente aborda aqui também, como é que tá a agenda, quais são os seus horários de celebrações. A Sexta-feira Santa traz a Santa Procissão, costumeira também aí para os católicos. Frei Gilson, semana de trabalho para vocês também, né? Já iniciando antes, já com os preparativos também. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Álvaro, bom dia, Gilvano, bom dia a todos os nossos amigos e amigas rádio ouvintes aqui da Rádio Cultura. Falar da Semana Santa é falar daquilo que é mais importante para nós cristãs, porque a gente celebra os principais acontecimentos da vida de Cristo e que esses acontecimentos continuam inspirando também a cada um de nós. Até a gente costuma, algumas pessoas, alguns autores, costumam chamar essa Semana Santa também de Semana Maior, dado também essa importância toda desses momentos celebrativos que todos nós, especialmente os cristãos e cristãs, celebram nessa Semana Santa. Começou, então, no domingo passado, com a celebração de Domingo de Ramos, que representa essa entrada triunfal de Cristo Jesus na cidade de Jerusalém, em que todo o povo aclama como rei, como Salvador, mas que, ao mesmo tempo, dentro da celebração, também a gente já ouve, a gente celebra o Evangelho da Paixão. Então, ao mesmo tempo em que mostra toda essa euforia inicial, mas logo em seguida também a condenação do próprio Cristo. Então, por isso a gente também chama de Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, porque eu acho que ela mostra também um pouquinho aquilo que a nossa própria vida, ela também tem os seus momentos de alegria, os seus momentos tristes, e que isso mostra que nós não estamos sozinhos neste mundo, né? O Cristo, ao assumir a sua cruz, ele também assume a nossa vida, a nossa condição humana, e por isso nós temos o desejo de sempre estar perto de Deus. E assim, celebrando essa Semana Santa, eu acredito que o Cristo, ao assumir a sua cruz, ele também se aproxima, se coloca muito perto de nós, né? E eu acho que é justamente esses motivos ou esses momentos importantes que a gente vai celebrando ao longo de toda essa semana, que nós começamos então no Domingo de Ramos, domingo passado.
Com a bênção dos Ramos, né? Isso. O pessoal tem a tradição, a cultura de ter em casa, né? Durante todo, sempre de um ano para o outro, uhum, ali nesse período. Eu lembro que minha avó usava muito, deixava atrás uma porta, isso, pendurada. Quando começava um tempo mais feio, ela queimava lá fora também.
Então, a gente aqui tem algumas pessoas, então tem também o costume de trazer algum chá, a Marcela,
pra
que
fazer
é bastante conhecida,
né?
Então depois, ao longo do ano, também fazer o seu chás, a sua, buscar a sua proteção também. E especialmente, acho que o mais usado pros temporais, para tudo isso, então se coloca ou se tira um pedacinho. Pelo menos lá em casa tinha que colocar na brasa, não podia ser no fogo, né? Tem que colocar na brasa para que dê a fumaça e que assim então protegeria ou protege toda, especialmente a casa, a família, né? Mas também tem um dado importante que mostra, vamos dizer assim, a continuidade de toda a nossa vida. Então, a cinza que vai ser usada na quarta-feira de cinzas do ano que vem, ela é tirada da queima desses ramos abençoados nesse ano, né? Então, ao mesmo tempo em que, ao longo de todo o ano, ele nos protege através do chá ou dos temporais, ele também mostra, vamos dizer assim, a nossa brevidade, né? No sentido de que aquilo que terminou, vamos dizer assim, aos nossos olhos, da cinza, ele pode ressurgir e ressurge novamente a força para que a gente dê continuidade a toda a nossa caminhada. Então, o Ramos também tem esse simbolismo dessa continuidade, né? Daquilo que a princípio aos nossos olhos está acabado, está em cinza, mas ele ressurge e fortalece para que a nossa vida ela possa continuar, e assim a gente inicia mais uma quaresma, mais uma Semana Santa,
mais
e
um
a gente
ciclo,
vai,
né,
fazendo um ciclo dentro dessa nossa vida, né?
Bom, vamos falar até sexta-feira, porque agora é uma preparação para Páscoa, para o domingo, né? Que é o grande dia aí voltado à religião. De segunda, ontem, que já começou, até sexta-feira, quais são as principais celebrações, o que que vocês preparam também? E claro, na sexta-feira santa, aí, 19 horas, tem a procissão.
Então, toda a quaresma, como você disse, então essa é a preparação para a Semana Santa, especialmente para a Páscoa, que é, vamos dizer assim, o auge de toda a nossa fé. Mas durante essa semana, aí sim nós também celebramos a paixão, a morte, a condenação do Cristo, mas aqui na nossa igreja matriz, especialmente, ou melhor, na nossa diocese, já na quarta-feira à noite, nós vamos celebrar lá na comunidade de Seara, no município de Seara, às 19 horas, a celebração dos Santos Óleos, do batismo, do crisma e dos catecúmenos, que é usado, dos enfermos, melhor dizendo, os óleos que são utilizados ao longo de todo o nosso ano dentro dos sacramentos que utilizam esse óleo, né? Então, na quarta-feira à noite, lá em Seara, vai acontecer essa celebração, em que todos os padres da diocese também se reúnem, e por isso também ela é conhecida como a missa ou a celebração da unidade. E nessa ocasião, então, todos os padres, eles fazem a renovação das suas promessas sacerdotais, que são feitas no dia da sua ordenação também. Então, anualmente, nessa celebração, em que se reúne todo o presbitério das dioceses todas, a gente faz, então, essa renovação das nossas promessas sacerdotais. Aqui na nossa igreja matriz, aqui em Xaxim, à tarde, também na quarta-feira, às 15 horas, nós teremos a celebração dos enfermos, especialmente. Então aqui a gente faz um convite, todos aqueles que têm algum familiar, alguma pessoa enferma e que possa ser levada até a nossa igreja, então nós vamos celebrar junto com essas pessoas também, dentro da Semana Santa, dessa semana maior, uma celebração muito importante e especial para os enfermos. À noite, então, lá em Seara, e na quinta-feira, à tarde, também às 15 horas, nós vamos celebrar o Lava-Pés e a instituição da Eucaristia, e também às 19 horas. Então, aqui na Igreja Matriz serão duas celebrações, uma à tarde e a outra à noite, às 19 horas, em que o principal símbolo é o Lava-Pés. O Cristo, então, lava os pés dos discípulos, que é a última ceia do Cristo com os seus discípulos, e nessa ceia, então, ele lava os pés, deixando como um memorial, como um exemplo de serviço que todos nós precisamos fazer. Nesse cuidado de lavar os pés dos enfermos, das crianças, das pessoas que a gente gosta, a gente também faz com que o reino de Deus ele aconteça. Então, é um gesto muito simples, mas que também não é tão fácil de fazer assim, né? Porque exige de cada um de nós um carinho, uma proximidade, uma acolhida muito grande, e especialmente então diante das pessoas que a gente gosta, né? E aí, dentro dessa celebração também, ela já começa aí o tríduo pascal, que a gente chama. São três celebrações que em si, a quinta-feira, a sexta e o sábado, ela, se a gente pudesse dizer assim, é uma celebração única. Por isso a gente chama de tríduo pascal. Na quinta-feira, então, com o Lava-Pés e a instituição da Eucaristia, logo em seguida, já no final da nossa celebração, ela termina um pouquinho diferente. Ela não tem a bênção final, já depois da comunhão, todo o altar, os enfeites, são tirados as toalhas, os enfeites, tudo isso para dizer que o Cristo também, então, começa essa agonia, e a igreja toda, também dentro da liturgia, nessas simbologias, ela também se une com o Cristo nessa agonia para podermos viver de uma maneira plena os mistérios que a gente começa a celebrar. E nessa quinta-feira santa, na celebração do Lava-Pés e instituição da Eucaristia, ao final, então, fica sem o Santíssimo Sacramento. É levado para um altar lateral, ou até em alguns lugares se faz uma capela fora da igreja, para que nesse dia, e aí sim todo mundo vai saindo em silêncio, faz a sua pequena adoração ao Santíssimo, mas ela já não tem a bênção final. A sexta-feira santa, às 15 horas, então, a celebração da Paixão, ela também começa em silêncio, não tem canto inicial, não tem o em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dizendo ou mostrando dessa continuidade da Quinta-feira Santa. Então, ela começa também no sentido de despojamento, e por isso, então, o presidente, os ministros se prostram diante do altar desnudo, diante da cruz também, para que nesse gesto toda a nossa igreja ela também se deita, se prostra diante do sofrimento do Cristo Jesus. Ao longo da, especialmente então nesse dia, na Sexta-feira Santa, então não tem missa, é o único dia que a gente não celebra a missa, mas é feita a celebração, especialmente então da adoração da cruz, o beijo na cruz. Eu sempre gosto de dizer, o nosso professor de liturgia, já falecido, Frei Alberto Beckhäuser, ele dizia que em alguns lugares, e ele achou muito interessante isso, de que nesse dia em algumas comunidades não se distribui a comunhão, mas a comunhão com Cristo é o beijo na cruz. E por isso, então, ele também, assim, nós não temos esse costume, aqui a gente faz a adoração da cruz e depois faz a distribuição da Eucaristia, e depois ela também termina em silêncio. Não tem a bênção final, não tem canto final, a gente também sai nesse silêncio. Para todo o sábado a gente também viver essa preparação da vigília pascal, que também é à noite, celebrada então começa-se sempre fora da igreja, com a celebração com a bênção do fogo. Desse fogo é aceso o círio pascal, que é uma vela bem grande, que é o próprio Cristo que traz essa luz nova na vida de cada um de nós. A partir desse círio, todas as pessoas que levam uma pequena vela são acesas e a gente faz a procissão para dentro da igreja. Nessa celebração, também são feitas a renovação das promessas do nosso batismo, também representando assim um novo começo na nossa vida. Então, ao recordar as nossas promessas batismais, que é o início da nossa caminhada cristã, nós, nesse dia, então, com a ressurreição de Cristo, a gente busca novamente forças para que nós possamos assim seguir essa luz que é o Cristo Jesus. Então, a grosso modo, a gente pudesse dizer assim, o tríduo pascal, quinta, Sexta-feira Santa e o Sábado Santo, são uma única celebração que mostra então essa importância muito grande e para podermos aí sim celebrarmos então o domingo da Páscoa, que é a ressurreição, a vida nova que o Cristo nos oferece. Em todas as nossas comunidades aqui da nossa paróquia São Luís Gonzaga, todos estão organizando, especialmente para Sexta-feira Santa, então momentos de celebração penitencial, e aí especialmente então aqui na Igreja Matriz, em Lajeado Grande e em Marema. Nessas três comunidades nós teremos a celebração penitencial às 9 horas da manhã, um pequeno exame de consciência e depois também então a possibilidade da confissão pessoal, individual daquelas pessoas que quiserem também. Então nessas três comunidades, aqui na Igreja Matriz, em Xaxim, em Lajeado Grande e em Marema. Às 15 horas, praticamente todas as comunidades celebram a celebração da paixão e morte do Senhor. Algumas comunidades também fazem a via sacra já bem cedinho de manhã, outros fazem à tarde, logo depois da celebração da paixão, e outras também, especialmente estão aqui na nossa igreja matriz, na nossa cidade, a gente faz às 19 horas, então a nossa procissão, a nossa via sacra pelas ruas da nossa cidade.
Bom, então a sexta é a crucificação, né? E o domingo é a ressurreição, isso, né? Já tem trajeto, Frei? Vocês já têm o trajeto? Pode falar?
Posso?
Ou não?
Então nós...
Pessoal já pergunta, né?
Daí. Sim, sim. Então na Sexta-feira Santa fica aí o grande convite para todos nós fazermos essa caminhada. O trecho é bastante conhecido já, os últimos 2, 3 anos é feito esse ali. A gente sai de frente da Igreja Matriz, pegando a Plínio Arlindo Denez, até a frente do hospital, que é a rua Senador
Nereu Ramos.
Descemos, depois pegamos atrás aqui a Cândido Teston e viemos, a única mudança que vai ser, a gente sempre pegava aquela rua antes da Caixa.
Sim.
E esse ano então vai ser essa, acho que é a Independência, se eu não me engano. Isso, depois da Caixa. E depois a gente volta, então, pela Arlindo Denez até a nossa igreja matriz. Então, esse vai ser o percurso. Já são 14 estações, então as comunidades, alguns grupos, algumas pastorais já estão organizando, já estão preparando essas estações para que a gente possa assim participar bem dessa celebração, especialmente, né? Já a equipe de cantos, os leitores e liturgia já há algum tempo já estão trabalhando na escolha dos cantos, as leituras, os temas, e esse ano vai ter um tema bastante importante, lógico, que é a Via Sacra também. Por isso, então, os textos bíblicos sempre nos lembram esse caminho sagrado que o Cristo fez, mas também esse ano, para nossa família franciscana, especialmente, é um ano também muito feliz para nós, por celebrarmos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas, feito por São Francisco de Assis. Então, ao longo da nossa Via Sacra, nós também vamos recordar esse canto que São Francisco escreveu lá já esse ano, então, completando 800 anos da sua composição, e que aos poucos a gente também, então, onde ele louva todos os elementos da natureza, o irmão sol, a irmã lua, a chuva, o vento, o ar, e assim por diante. Então, todas, e especialmente, então, duas estrofes que ele fez um pouquinho depois, já um pouquinho antes da sua morte, em que ele, então, faz uma estrofe por aqueles que buscam a paz, que foi então escreveu essa estrofe especialmente depois que ele conseguiu intermediar uma briga entre o bispo e o prefeito da cidade de Assis. Isso. Então os dois então se fizeram as pazes, e ele então escreveu: louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que promovem a paz, ou aqueles que conseguem viver a paz. E a última estrofe talvez seja aquela mais conhecida de todos nós, em que ele louva a irmã morte corporal. E por isso, então, nós também vamos, ao longo de toda a nossa Via Sacra, na Sexta-feira Santa, a gente também vai ter pequenas recordações desse Cântico das Criaturas, celebrando assim os 800 anos da sua composição, que não posso afirmar com bastante clareza aqui, mas é um dos poemas, ou um dos primeiros poemas escritos na língua italiana moderna, como a gente tem hoje, né? Antes disso, praticamente todos eram em latim ou outras línguas, e São Francisco escreveu então esse Cântico das Criaturas, uma das primeiras composições na língua italiana moderna, como a gente conhece hoje. Então, ele também tem a sua importância bastante grande também assim no contexto cultural, até da não só espiritual, mas também cultural.
Histórico mesmo.
Isso.
Bom, o pessoal fala, a gente sabe que existem os elementos que surgem nessas épocas, como no Natal, o Cristo, que é o principal personagem, vamos dizer assim, é baseado na história. Claro, surge ali o coelho, surge o ovo, aí as pessoas sempre me questionam, mas o que tem a ver, porque coelho não bota ovo, nem coelho nem coelha, né? Sim. Mas a história traz aí a simbologia, acho, dos dois itens, né? A fertilidade, né, do coelho, o ovo pela origem da vida. Eu acho que é que esse pensamento que a gente tem que ter. Claro que a parte comercial está sempre envolvida ali, é um outro departamento. Inclusive, Páscoa, para quem não sabe, é passagem, né, Frei?
Isso.
Então, ele associa-se muito a isso aí. Isso é coisa da Alemanha, lá muito antes de Cristo, que se fazia troca de ovos, enfim. Aí até teve uma brincadeira que eu vi que o pessoal fez, não, mas não é que o coelho coloca os ovos, ele vai levar, ele transporta, porque ele é rápido e tal. Então é só pra gente deixar isso bem evidenciado, né? Porque historicamente acho que essa simbologia ela é importante também.
Sim. A simbologia, ela fala por si também, né? Então, mesmo que talvez tenha outros contextos já de venda,
ou tem lendas também, né?
Mas ele traz, como você bem falou, então, tanto o ovo como o coelho é sinal dessa fertilidade ou dessa vida nova. E a Páscoa é essa passagem da morte para a vida. Sim. E nesse sentido, então, nós também, ao trocarmos, vamos dizer assim, os presentes, os chocolates, ovos, tudo isso, a gente também está representando ou dizendo dessa alegria de a gente poder começar uma vida nova, né? A gente troca os presentes entre os amigos, entre os familiares. Então é entre essas pessoas que a gente quer uma vida nova, por melhor que a nossa vida já esteja. Sim. Mas nessa simbologia, e aí a questão do ovo também é a questão da vida. O coelho também, então, pela sua fertilidade e a sua rapidez, como você falou, ela também, então, ou representam os sinais dessa passagem, dessa Páscoa. Mas que essa passagem lá no Antigo Testamento representa a passagem pelo Mar Vermelho, que foi então a libertação da escravidão para a liberdade. No Novo Testamento é a passagem do Cristo da morte para a vida, e hoje também é a Páscoa, a passagem que cada um de nós faz dessa vida, vamos dizer assim, passada, para que a gente queira sempre uma vida melhor, uma vida nova, de fato, onde tudo pode ser melhor. Então acho que nesse sentido, entendermos Páscoa como passagem, talvez a gente consiga compreender também dentro da simbologia e do ovo, do coelho e de tantos outros elementos que são, ou símbolos que são usados especialmente nessa época da Páscoa.
E tem a questão pessoal de cada ser humano, né? Sim. Indiferente a religião que tem. Sim. É a questão de reflexão interna, né? Já que isso. É um momento de sexta-feira marca aí a morte. E bom, no domingo é a questão de ressurgir, de fazer uma nova passagem. Giovano, tem alguma mensagem, uma pergunta? Frei, só agradecer então, e claro que é uma semana bem especial para a Igreja Católica, né? A gente vai transmitir a nossa procissão também nas 19 horas da sexta-feira, que é feriado a nível nacional, e quem não puder participar, pode ouvir pela Rádio Cultura também, através da internet, através do rádio. Obrigado pelas informações, Frei, uma boa Semana Santa para vocês também.
Muito obrigado pela oportunidade. Aqui reforço então o convite, especialmente na Sexta-feira Santa, às 19 horas, ou pessoalmente aqui na nossa cidade, ou também quem não puder ou tiver dificuldade, então pela Rádio Cultura, poder acompanhar. E desde já também, novamente aqui, agradeço então todas as equipes, comunidades que estão preparando, também o som, especialmente no percurso, então a Webers. Som automotivo também então vai ajudar novamente, então deixo aqui o meu agradecimento muito especial a ele e a todos os amigos que vão fazer essa, cuidar da sonorização dessa via sacra nossa na sexta-feira. E assim então aproveito também para desejar a todos uma santa Semana Santa, boas celebrações para todas as nossas comunidades, aqueles que vão celebrar e participar. E também desejar uma feliz Páscoa a todos.
Só uma pergunta, a missa do domingo é no mesmo horário, Frei? O ouvinte está perguntando aqui, não muda nada. Então.
8h30 somente de manhã.
Só então, pela manhã, à noite não vai ter.
A missa da noite, somente domingo, então às 8h30 da manhã.
Perfeito, então. Tá aí, Giovano, fala um pouquinho sobre essa semana, né? O pessoal aí se reserva para fazer uma semana diferente, se preparando então para o domingo, que é o domingo de Páscoa.